Palavra de hoje está em 2 Livro de Reis, capítulo 7, versos 1 e 2. Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e duas medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. Como é incrível o poder que tem uma palavra profética. A palavra proferida direto do trono de Deus tem o poder de transformar realidades, de quebrar o céu de bronze e de fazer a glória do Senhor descer sobre determinada geografia. A palavra profética tem o poder de trazer à existência o que ainda não existe. A palavra profética tem o poder de dar vida ao impossível. Essa palavra foi liberada pelo profeta Eliseu, no momento em que a realidade de Samaria era completamente caótica. A capital de Israel estava cercada, sitiada pelos inimigos liderados por Ben-Hadad, o rei, temido, mau. Ninguém saía e ninguém entrava na cidade por muito tempo. A situação foi se agravando tanto que a fome trouxe uma crise econômica, moral e espiritual sobre Samaria. Para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, não tinha comida, e uma cabeça de jumento, o jumento sendo um animal impuro, que significa que ele não era comido, a carne desse animal não era comida pelos judeus, mas diante da fome, eles estavam comendo até a cabeça do jumento, que custava uma bagatela de 80 moedas de prata. Isso significa que o valor econômico tinha superado tudo que era possível de se imaginar, porque não tinha comida. Eles estavam vendendo aquilo que nem comida era, por algo impagável. E mais, uma caneca de esterco de pombo. Sim, as pessoas desejavam comer até o cocô dos pombos, que custava 5 moedas de prata. Pior, duas mulheres foram até o rei, e elas estavam com uma questão. Uma dizia para o rei: nós combinamos, primeiro comeríamos o meu filho, e depois comeríamos o filho dela. Canibalismo. E ela, depois de ter comido meu filho, agora não quer dar o filho dela para que a gente coma. O rei ficou espantado com aquilo, mas ao invés de se quebrantar, ao invés do povo se arrepender, porque não era apenas uma crise econômica, não era apenas uma crise moral, tratava-se também de uma crise espiritual, porque aquele povo tinha abandonado o Deus verdadeiro e estava adorando outros deuses, deuses falsos. Aquele povo deveria se arrepender, deveria pedir perdão para Deus. Mas o rei, chamado Jorão, filho de Acabe e de Jezabel, que foram péssimos governantes, que foram mortos de forma trágica, ele agiu exatamente como a mãe dele. Jezabel, em um momento da Bíblia, manda uma resposta para Elias, o então profeta da época dela. dizendo que mataria ele da mesma forma como ele matou os profetas de Baal e de Astarote. Agora Jorão faz a mesma ameaça para o profeta da vez, Eliseu, e ele diz: amanhã, nesse mesmo horário, esse homem estará sem a cabeça dele. E ele arquitetou um plano e enviou pessoas para matar o profeta, e ele mesmo também foi. Só que eu acho lindo esse trecho da Bíblia, porque quando você tem intimidade com Deus, quando você está a serviço do Senhor, o diabo nunca vai te pegar de surpresa. A Bíblia diz que o profeta estava reunido com os anciãos de Israel, quando de repente ele para tudo e diz assim: aquele assassino vem atrás de mim e ele quer a minha cabeça. Sabe o que quer dizer isso? Que o diabo nunca vai pegar você de surpresa, porque Deus sempre vai desmascarar as armadilhas do diabo e do inimigo sobre a nossa vida. Nós não seremos pegos de surpresa, e quando o inimigo vier, ele vai nos pegar orando, jejuando, nos consagrando, e sabe o que isso quer dizer? Que arma nenhuma prosperará contra nós, praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque o Senhor é quem nos guarda. Quando o rei está chegando, ao invés do rei ir até ele, ele vai até o rei, e ele já libera uma palavra. E a palavra dele foi exatamente a palavra que nós lemos agora no começo dessa mensagem. Ele disse: amanhã, nesse mesmo horário mais ou menos. E ele começa a profetizar o que vai acontecer. Quando ele diz que uma medida de farinha será vendida por uma moeda de prata, e duas medidas de cevada também seriam vendidas, ou vendidas por uma moeda de prata. Sabe o que ele está dizendo? Amanhã, nessa hora, Deus vai mudar a realidade dessa cidade. Amanhã, nessa hora, Deus vai fazer crescer a economia. Deus vai fazer sobrar o que está faltando hoje. Deus vai fazer crescer a despensa que hoje está vazia. A palavra foi lançada em meio àquele caos, e essa palavra começou imediatamente a entrar em ação no mundo espiritual. Como isso é real? Sabe o que ele estava querendo dizer? A farinha que ninguém come há muito tempo, a farinha que todo mundo tem desejo de comer, mas não tem dinheiro para comprar, não tem nem como comprar, ela vai ser tão normal, ela vai sobrar tanto, que uma medida vai custar uma moeda de prata. Eu quero te lembrar que uma cabeça de jumento custava 80 moedas de prata. Ele está dizendo: duas medidas de cevada vão custar uma moeda de prata. Eu quero te lembrar que uma canequinha de esterco, de cocô de pombo, era negociado a 5 moedas de prata. Ele está dizendo: Deus vai colocar as coisas no lugar. Você recebe essa palavra hoje? Porque é quando a palavra é liberada do alto, quando a palavra é liberada por Deus, não importa qual seja a situação, Deus coloca as coisas no lugar. Deus muda a realidade. A palavra dele é fiel, é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Ela é capaz de penetrar e dividir a alma do espírito. A palavra não mudou, a palavra de Deus continua viva e eficaz, e ela está sendo liberada aqui nessa noite. Tem transformação chegando, tem realidade mudando. Como é real? Como é real a palavra profética? Ontem o Senhor me levou a assistir cultos, os nossos cultos, desde 2017, quando nós abrimos a igreja. A igreja vai completar agora em maio 7 anos. E eu comecei a ver os vídeos desde a da Bento Carlos, quando a gente tinha 50, 60, 70, 80. Foi aumentando o número de pessoas. E eu comecei a ver esses vídeos. E eu comecei a me emocionar, eu chorei muito na presença de Deus. Porque ontem Deus me levou a ver esses vídeos para mostrar para mim que Ele é fiel com a palavra dEle. Eu comecei a ver vídeos em que eu dizia e profetizava no altar, aquele altarzinho pequenininho lá da igreja, depois na Ana Prado, coisas que nós já estamos vivendo ou que estamos prestes a viver. Publiquei ontem no meu Instagram, não resisti, ia guardar para hoje, mas eu sabia que aquela mensagem poderia ajudar tantas outras pessoas que nem moram aqui e que nem assistem o culto. 2020, 7 de maio, pandemia em alta, igreja fechada, eu de frente com a câmera, estava dizendo do sonho que Deus colocou no meu coração. Porque como nós ouvimos agora há pouco a pastora dizer, é Deus é quem coloca no nosso coração aquilo pelo que nós devemos pedir. É Deus é quem coloca sonhos impossíveis ao nosso coração. E eu dizia que o meu sonho era que a igreja fosse às margens da rodovia Washington Luiz. Eu dizia que o meu sonho é que a igreja se tornasse num campus. Eu dizia que o meu sonho é que a igreja tivesse uma escola de educação por princípios, uma educação infantil. Nós estamos prestes a viver tudo isso. Já é real. Sabe o que Deus ministrou ao meu coração? Filho, diga para a minha igreja, diga para o meu povo, que em meio à pandemia, quando você não sabia nem o que iria acontecer, as circunstâncias não podem nos impedir de sonhar. Se você vai sonhar, se você vai profetizar, se você vai lançar uma palavra que Deus está colocando no seu coração, se você olhar para a sua volta, se você olhar para aquilo que você está vivendo, se você olhar para o caos que a sua vida está, você nunca vai lançar uma palavra com fé. Eliseu, ele lançou uma palavra de mudança de realidade quando a realidade ainda não tinha mudado. É por isso que a glória é sempre de Deus, porque falar depois que as coisas aconteceram é fácil. Quero ver você falar em meio ao caos, quero ver você falar quando não é evidência de melhora, quero ver você falar quando não há esperança no coração do homem, mas há esperança no coração de Deus. E o Senhor está dizendo: igreja, profetiza, sonhe e lance a palavra do Senhor, e tudo virá existir. Aleluia! Você precisa mudar suas palavras. Você já tem que tratar como é. Você sabia que muitas vezes a fé é morta? Sabe por que a fé é morta? A Bíblia diz que há um tipo de fé e essa fé é morta. A fé é morta quando ela não tem obras. O que são as obras da fé? Obras da fé é quando as minhas atitudes condizem com o que eu disse que acredito. Não adianta você dizer que acredita que amanhã vai chover e você precisa da chuva. Aí você diz: eu acredito que amanhã, 8 horas da manhã, vai chover. E você sai de casa sem guarda-chuva. O que você está dizendo? Que a sua atitude está dizendo que você não acredita naquilo que você falou. Você tem que falar e acreditar conforme a palavra que está dentro de você. Muda o seu discurso e muda as suas atitudes. Você não pode ser incoerente. Você precisa crer e agir como alguém que crê na palavra que foi profetizada. Eu amo isso. Eu amo porque eu vi falando da escola, eu vi falando do restaurante. Achei uma mensagem dizendo assim: gente, um dia nós vamos ter restaurante na igreja. E aí eu comecei a me emocionar, porque ontem, enquanto eu vi a câmera lá da nova igreja, os pintores já estavam trabalhando no restaurante, pintando o restaurante. O Senhor estava dizendo para mim: filho, já é real, já é real, já existe, já é nosso, e é uma questão de tempo para a gente entrar e comer naquele restaurante, porque a palavra de Deus se cumpre. Eu estou falando de coisas que vão começar agora, mas eu também ouvi mensagens pregadas desde 2017, que eu falava de coisas que a gente já está vivendo há muito tempo. Eu falava dos três cultos. Um dia nós vamos ter três cultos, mas eu falava quando a gente só tinha um. E tinha menos de 100 pessoas. Deus fez acontecer. Agora há pouco tinha quase, eu não sei quantas pessoas aqui, a igreja, às 5 da tarde, o culto está crescendo, tinha muita gente. Um culto que não existia. Eu falava sobre o ministério com surdos. Hoje nós não temos apenas um ministério com surdos. Nós temos apenas Libras. Nós temos um ministério que é de acessibilidade. E ele é de interação. Ele é de inclusão. E esse ministério já é referência para muitas igrejas. Vão até ter agora, na nova igreja, uma sala só para os autistas. Mas eu profetizo que essa sala, ela nem vai ser usada como ambulância que a gente tem aqui. A gente tem uma ambulância e a gente nunca usou essa ambulância, porque a sala é para controlar quando eles estiverem nervosos. Mas em nome de Jesus, eles não vão estar nervosos. Eles vão sentir em casa. Eles vão sentir na presença de Deus. Eles vão aprender, eles vão crescer, eles vão amadurecer como todas as crianças. Achei um vídeo lá que eu falava para a Bruna, só tinha uma câmera pequenininha lá em cima, lá na Bento Carlos, lá. Eu falava para aquela câmera e eu falava assim, vou olhar para a câmera 2, olha para a câmera 3, não tinha nada daquilo. Tinha uma e olha lá. Hoje a gente tem 3 câmeras aqui. E a próxima igreja vão ter 6. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? É real. É real o que Deus faz. A gente nunca pode parar de profetizar. A gente nunca pode parar de declarar o que Deus está colocando no nosso coração. É por isso que eu declaro que no nome de Jesus, um dia, meu filho, guarda isso, guarda esse culto aí, porque esse culto, um dia nós vamos estar olhando para esse culto, pegando esse trecho e colocando esse trecho para a igreja saber que Deus avisa antes, porque Ele vê antes, Ele vê antes, Ele vê antes, Ele vê antes, Ele vê antes. Ele já vê tudo, em nome de Jesus. Um dia nós vamos ter televisão, um dia nós vamos ter, não é essa TV aqui não, nós vamos ter uma emissora de TV, nós vamos ter emissora de rádio, nós vamos ter uma escola de ministérios, nós vamos ter congressos que virão pessoas do Brasil inteiro para ouvir a palavra. Eu preguei isso aqui agora no culto das 5. Recebi uma mensagem de um irmão que estava aqui no culto da SIC. Ele disse assim, pastor, eu estou chocado. Ele é novo na igreja, está na igreja não faz nem 3 meses. Ele disse assim, pastor, eu estou chocado, porque eu sonhei essa semana que eu estava lá na igreja nova, e eu estava no estacionamento, quando ônibus começaram a chegar e perguntaram para mim, onde é o estacionamento das caravanas? E um senhor, pera, deixa eu terminar. E um senhor olhou para ele e disse assim, pergunta para o meu filho Juliano que ele vai dizer onde os ônibus vão estacionar. Você crê o que eu estou dizendo, meu filho? Eu creio, Senhor! Esse dia é real! Escuta o que eu estou te falando. Nós vamos entrar, e em poucos meses, vamos ter que ampliar o auditório. Vai ser pequeno para a inauguração. E vai ter que ser ampliado. Então a gente já entra e vai ter que mudar o auditório de novo. E depois que aumentar, vai ter que aumentar de novo. E depois vai ter que construir de novo. Sabe por quê? Porque ninguém para o que Deus tem para fazer nessa cidade. Jesus quer salvar essa cidade, Jesus quer salvar essa região. Escuta o que eu estou dizendo, haverá um avivamento, nós não estamos vivendo avivamento ainda, isso é um movimento, o que estamos vivendo é um despertamento. Sabe o que é avivamento? É quando as pessoas virão para a igreja, não porque estão com problema em casa, não porque estão com problema no casamento, não porque estão com problema no trabalho. Sabe por que elas virão para a igreja chorando, desesperadas? Porque elas querem Jesus, só Jesus. Elas querem Jesus, elas querem o Senhor, elas querem se lançar aos pés dele. Nada mais importa, é só Jesus. Jesus na veia, Jesus no coração, Jesus na vida. É como a igreja de Atos. Ninguém se importava com mais nada. Todo mundo vendia o que tinha. Todo mundo queria viver junto. Ninguém queria sair da presença de Deus, porque só queria uma coisa: Jesus. Esse é o avivamento que está por vir. Esse é o avivamento que está chegando. O avivamento de fome e sede pela palavra de Deus. Quem crê nessa palavra, verá. Eu só digo uma coisa, Senhor: não me deixa de fora. Tem alguém que pode dizer isso? Porque você pode ficar de fora se você não acreditar. Você prestou atenção no texto que eu li? O capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu. Ele foi irônico. Será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. Que triste. Alguém vê? Já tinha ouvido antes, mas não participar. Sabe o que a palavra lançada fez? Durante a noite, 4 leprosos que estavam na entrada da cidade, eles começaram a olhar um para o outro e disseram assim: nós vamos morrer aqui, porque na cidade ninguém deixa a gente entrar, porque a gente tem lepra. E se a gente for até o acampamento dos inimigos, de repente a gente come lá, e aí eles matam a gente, está tudo bem. E eles foram. E quando eles chegaram lá, Deus já tinha operado. Sabe o que eles encontraram? O acampamento abandonado, sem nenhuma pessoa. A Bíblia diz que Deus fez os soldados, milhares e milhares e milhares deles, ouvirem um som que veio do céu, e eles pensaram que era um exército poderoso que estava chegando para matar eles. Sabe o que eles fizeram? Foram embora, deixando tudo para trás. Comida em abundância, prata, ouro, bronze, pedras preciosas, armas, roupas, tudo ficou ali. Eles olharam, comeram, 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 esconderam ouro para eles, mas chegaram, olharam para o outro e falaram assim: gente, é muita coisa. Não é certo a gente ficar com isso, a gente tem que ir lá e avisar. Sabe o que a Bíblia diz? Que enquanto todo mundo estava descansando, Deus estava trabalhando. Descansa, descansa na palavra, e Deus trabalha para que o crescimento aconteça de manhã. Sabe o que aconteceu? Eles bateram no palácio e disseram tudo o que eles tinham visto. O rei era um incrédulo, não acreditou. Então mandou alguém lá ver. E chegaram lá, constataram que os leprosos falaram a verdade. No outro dia de manhã, no mesmo horário que o profeta tinha dito, a cidade estava abarrotada de comida, de preciosidades, de armas. O que estava faltando agora estava sobrando. A farinha que nem existia, agora estava sendo vendida por uma moeda de prata, porque todo mundo tinha. E enquanto o povo, todo alvoroçado por conta daquela comida e por conta de todos aqueles pertences, eles estavam tão afoitos, que pisotearam o capitão do rei, que morreu na porta da cidade. Ele viu, mas não comeu. Isso me enche de temor. Porque aqueles que retrocedem são destruídos. Aqueles que não acreditam, vêm, mas não vivem. e morrem espiritualmente. Quantas pessoas que me ouviram falar das promessas de Deus nesse altar, seja aqui ou seja nos outros dois endereços onde nós começamos, mas não estão mais e não vão participar do que nós estamos prestes a viver. Podem até participar de longe, mas não como seria, porque não creram, porque não se agarraram à palavra, porque duvidaram do poder de Deus. Sabe, irmãos, eu fico pensando, quantas pessoas não vão entrar na Jerusalém Celestial, porque não estão crendo naquilo que Jesus está anunciando através da palavra dele, que é a salvação. Eliseu, ele não obrigou ninguém a acreditar naquela palavra. Ele simplesmente confiou em Deus e Deus fez as coisas acontecerem. A gente não tem que obrigar ninguém a crer. Se Deus falou, vai se cumprir. Isso faz com que eu me lembre de uma passagem bíblica lá de Números capítulo 16. Moisés e Arão, eles sofriam uma rebelião liderada por Corá. Corá juntou 200 homens, 250 homens, e eles levantaram uma conspiração contra o projeto de Deus. Eles não aceitaram o sacerdócio de Arão. Eles se rebelaram contra a liderança de Moisés. Moisés chamou, mas eles não atenderam, ainda zombaram de Moisés. Eles não acreditavam no que Deus tinha dito a respeito da terra prometida. E eu quero que você guarde bem o que eu vou dizer agora. Deus não tem problema quando alguém não crê. O problema é quando alguém que não crê se transforma numa pedra de tropeço para aqueles que estão crendo. Não seja uma pedra de tropeço na vida de alguém. Se você não crer, não atrapalhe aqueles que creem. Eu tenho orado tanto para que seja exatamente como o pastor pregou, um tempo de paz enquanto executamos a nossa missão. E eu tenho orado: Senhor, remova a pedra de tropeço do nosso meio, desmascara os lobos que estão agindo em pele de cordeiro. Senhor, no nome de Jesus, tira o joio do meio do trigo. Jesus contou essa parábola. Ele falou que o joio foi semeado pelo inimigo durante a madrugada. E os servos do agricultor chegaram e disseram: quer que a gente arranque? Ele disse: não, deixe que cresça, porque se arrancar, vai arrancar o trigo. Porque os dois são muito parecidos, até o momento que eles começam a crescer. O problema do joio é que ele é uma erva daninha. Ele suga, mas ele não produz nada. O trigo, quando ele começa a produzir, a espiga, ela começa a tombar por causa do peso do fruto. Ela se curva. É assim que um crente de verdade se faz. Ele produz fruto e ele se curva diante do Senhor. Só que vai chegar o dia em que o próprio Deus, ele vai tirar do nosso meio todo joio. Ele vai tirar do nosso meio toda pedra de tropeço. Jesus mesmo disse isso. Mateus capítulo 13, versos 40 e 41: pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. Jesus disse que no último dia, muitas pessoas chegarão e dirão: no teu nome nós fizemos isso, aquilo. E Jesus vai olhar para elas e vai dizer o quê? Eu não conheço vocês. Apartem-se de mim, vocês que praticam o mal. É por isso que essa palavra, ela tem um objetivo espiritual. Nós estamos no meio de uma grande construção. E esse é um recado para o inferno. Esse é um recado para o diabo e para os seus demônios. Que aqui, na igreja de Cristo, ninguém vai ser pedra de tropeço. Ninguém vai fazer graça aqui dentro, porque esse lugar pertence ao Senhor, e nada vai parar o projeto que Ele tem para essa cidade. Eu declaro no nome de Jesus Cristo que o Senhor vai afastar da sua vida todos aqueles que querem te levar para o caminho do mal, que não querem que você viva o propósito que Deus tem para você. Em nome de Jesus eu declaro, agindo o Senhor, ninguém vai impedir. Deus, Ele age por conta própria. Arão e Moisés não fizeram nada, e a cena que vem parece ser uma cena de filme. Mal ele havia acabado de dizer essas palavras, e o chão debaixo deles rachou, a terra abriu a boca e engoliu os homens, e todas as suas famílias, e todos os seguidores, e tudo o que eles possuíam, desceram vivos à sepultura. Outra versão diz ao Sheol, ao inferno, à sepultura, ao lugar dos mortos, junto com todos os seus pertences. A terra se fechou sobre eles, e desapareceram do meio da comunidade. Todo o povo que estava ao redor fugiu quando ouviu os gritos deles. A terra nos engolirá também, exclamaram. Em seguida, um fogo ardente saiu do Senhor e queimou os 250 homens que ofereciam incenso. E o que mais me choca é o comportamento de Arão. Uma praga começou a matar todas aquelas pessoas que eram rebeldes contra o projeto do Senhor. E sabe o que Arão fez? O mesmo que a igreja deve fazer hoje no papel de sacerdote. Nós somos sacerdócio real. O que fazia o sacerdote? O sacerdote no Antigo Testamento, ele se colocava diante de Deus em favor do povo. O sacerdote oferecia sacrifício em favor do povo. Arão, quando ouve e vê que as pessoas estavam morrendo com uma praga, porque tinham se rebelado contra a liderança de Moisés e contra o sacerdócio dele e contra o projeto de Deus, sabe o que ele faz? Ele entra entre os mortos e os vivos. Imagine que à minha direita estavam os mortos pela praga. Ele entra no meio, entre os vivos e os mortos. E a Bíblia diz que a praga cessou. Esse é o papel da igreja. Podem negar o nosso chamado, podem bater na gente, podem fazer o que for, mas no final, é a gente que vai interceder pelo pecado e pelo perdão delas. É Deus que nos levantou como sacerdotes para a gente orar para Ele e dizer: Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Senhor, peço perdão pelos pecados da minha cidade. Senhor, eu peço perdão pelos pecados da minha nação. Deus está à procura de sacerdotes como Arão, que chegavam diante do Senhor, como Moisés, que chegavam diante do Senhor e se colocava diante do Senhor e dizia: perdoa, Senhor. Foi isso que Jesus fez na cruz. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que dizem. Esse é nosso papel, igreja, é amar os arrependidos, é acolher aqueles que foram desconstruídos de verdade. Quando isso acontece, quando a igreja ama os perdidos, que jogaram pedra nela, que falaram mal dela, que tentaram contra ela, acontece o mesmo que aconteceu com Arão. No capítulo 17, Deus aponta o dedo para Arão e mostra para todo mundo que foi ele que ele escolheu. Essa passagem bíblica, esse texto que eu estou pregando para você, eu preguei no dia 31 de dezembro de 2017. Era a virada do ano para 2018. Não tínhamos nenhum ano de igreja. Naquela noite não tínhamos nem 60 pessoas. E o Senhor me conduziu essa palavra, ditando o tema para 2018, que eu acabei descobrindo que esse tema não era apenas para 2018, mas era para tudo que nós estamos vivendo até agora. Um tempo de florescimento. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus mandou Moisés separar 12 representantes das tribos. Eram 12 tribos, um líder de cada um. E o líder da tribo de Levi seria Arão. Ele disse: pegue a vara de cada um deles. Era como se fosse o cajado, muito comum. Pegue a vara, uma vara de amendoeira, uma vara seca, e coloque na minha presença. A vara que eu fizer florescer, esse eu escolhi para ser um sacerdote. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles colocaram, Moisés colocou diante da arca do Senhor as 12 varas representando os 12 líderes das tribos. Arão estava dormindo e descansando. Porque enquanto você descansa, Deus confirma o seu ministério. Deus é que te mostra, você não precisa se mostrar. Você não precisa, é Deus é quem faz isso. É isso que ele tem feito com essa igreja. Sabe o que aconteceu? No outro dia de manhã, Moisés vai lá recolher as 12 varas. E a Bíblia diz que a vara de Arão floresceu. Não apenas floresceu, mas produziu frutos. Não apenas produziu frutos, mas frutos maduros. E todo o povo se calou diante do apontamento que Deus estava dando. A palavra ministrada em 2017 tem se cumprido até hoje sobre a missão Encorajamento. Porque é Deus que tem apontado o dedo sobre esta igreja e tem nos dito para florescer. Nós nunca paramos e nós nunca vamos parar de florescer, de produzir frutos e de frutos maduros. Ah, meu filho, sabe o que o florescimento estava dizendo? Eu estou dando autoridade para você diante desse povo, Arão. Ei, missão Encorajamento, o Senhor está dando autoridade para nós diante desta cidade. Autoridade de dizer: praga, cessa, pecador, se converta, transforme a situação dessa cidade. Sabe o que eu estou dizendo? O florescimento está apontando para o convite. Moisés chamava e o povo não ia. Ei, missão Encorajamento, nós estamos chamando e o povo está vindo, porque a autoridade de Jesus está nesse lugar. É por isso que a casa vai ficar pequena, porque o chamado vai ser ouvido e os pecadores, os perdidos virão e serão salvos nesse lugar. Eu quero que você fique de pé. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus Cristo. Se a igreja floresce, você floresce. Para a igreja florescer, nós precisamos florescer. Com a sua mão levantada, eu declaro em nome de Jesus Cristo. Não importa se você está seco. Não importa o que você está sofrendo. Se Deus te escolheu, está escolhido e pronto, acabou. Deus te escolheu e pronto, acabou. Era isso que Deus estava falando. Quando eu escolho, quem são vocês para questionar a minha ordem? Eu escolhi Arão para ser o sacerdote. Eu escolhi Moisés para ser o líder. Ele está dizendo para nós hoje, Ele escolheu a gente. Ele escolheu você. Nós não somos melhores do que ninguém, mas Ele nos escolheu para representá-lo. Ele nos escolheu para orar pelos perdidos. E eu estou declarando uma palavra sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Você vai florescer, você vai gerar frutos, e os seus frutos virão tão acelerados que já virão maduros. Se você crê nessa palavra, diga: eu creio. Porque se Deus falou, meu Deus,
se Deus eu quero teu mover,
eu quero que você leia comigo juntos para terminarmos Hebreus capítulo 10, verso de 35 a 39. Prepara o seu coração, prepara o seu pulmão. Eu quero que você leia essa verdade, nunca se esqueça do que você está lendo, trazendo isso para a sua vida. Leia comigo a partir do verso 35. Por isso, procede é destruído, mas quem crê, tem alguém aqui que crê? Então, em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo sobre a sua vida, que o Senhor tire do nosso meio, todo lobo, todo conspirador, toda pedra de tropeço, todo joio. Nós vamos ser referencial e intercessores dos perdidos arrependidos, mas nós não vamos perder tempo com quem não quer saber do projeto de Deus, com quem tem o coração duro e que não quer viver a promessa. Nós não seremos destruídos, porque não voltaremos atrás. Avançamos, como Paulo disse, deixo as coisas que para trás ficaram e avanço para o alvo. O meu alvo é Jesus, o meu alvo é Cristo, em nome do Senhor, amém. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Amém. Amo vocês. Deus abençoe.